Cidadania.
Começa a valer hoje a determinação do Conselho Nacional de Justiça que proíbe os cartórios de recusar a celebração de casamento civil de pessoas do mesmo sexo ou de negar a conversão de união estável de homossexuais em casamento. A determinação foi feita porque, mesmo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu a união estável entre casais homoafetivos, muitos cartórios ainda se recusavam a realizar esses procedimentos. Em entrevista à repórter Laura Marques, a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Berenice Dias, ressaltou que mesmo com a decisão de proibir os cartórios de negarem a realização de casamentos gays, ainda é necessário criar uma legislação para resolver as questões da população LGBT, como casamento e adoção. Vamos acompanhar.
Os cartórios não podem mais deixar de reconhecer o casamento entre casais gays. A proibição foi firmada pelo Conselho Nacional de Justiça, baseada no julgamento do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a união estável homoafetiva, e também na decisão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou não haver obstáculos legais para a celebração de casamento de pessoas do mesmo sexo. Sobre o assunto, eu converso com a vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Berenice Dias. O que muda na prática, já que antes os homossexuais já tinham o direito à união estável?
É a partir daquele momento que celebram o casamento, as pessoas são casadas, o casamento fica inquestionável. A união estável, pelo que a própria lei diz, é uma convivência pública, contínua, duradoura, com a finalidade de constituir família, ou seja, a necessidade da concomitância de uma série de requisitos. Então, assim, mesmo que formalize um contrato, um pacto de união estável, isso não significa que a justiça vai reconhecer essa união estável. Porque assim, se faz um casamento e a pessoa morre uma semana depois, um mês depois, são casados, ninguém discute isso. Mas se as pessoas fazem um contrato de união estável e o companheiro vem morrer dentro de 6 meses, 1 ano depois, há possibilidades, não, mas nem era união estável, porque a convivência não era contínua, não era duradoura, porque durou pouco tempo. Então, isso assim, ó, dá em termos de segurança jurídica do reconhecimento da condição de ou convivente ou condição de casado. E as consequências que tem mais são lá no direito sucessório, quando ou morre o cônjuge ou morre o companheiro. O cônjuge sobrevivente, o viúvo, tem mais direitos do que o companheiro. Tá? O cônjuge é herdeiro necessário, ou seja, com certeza fica com um pedaço da herança, e o companheiro não pode ser afastado de receber qualquer tipo de direito pelo falecimento do outro.
E agora, qual é o procedimento para os homossexuais que queiram se casar no cartório? Eu gostaria que a senhora explicasse.
Olha, agora é bem fácil. É comparecer no cartório do registro civil, da zona onde residem, e chegar e dizer assim, ó, nós queremos casar. Eles apresentam quais são os documentos que precisam, normalmente a certidão atualizada de nascimento de um e de outro, declaração de duas testemunhas, conhecem eles, que eles não têm impedimento para casar, uma certidão de residência, enfim. Esses documentos começam a abrir um processo, eles correm, que chama proclamas, né? Ou seja, publicam num diário oficial, que agora é eletrônico, para ver se existe algum tipo de impedimento. Abre esse procedimento, é dado visto ao Ministério Público e, se não houver nenhuma impugnação, ou seja, falta de atendimento de alguns requisitos legais, mas isso tanto para hétero quanto para homo, simplesmente fica habilitado o casamento e as pessoas podem casar. É um procedimento absolutamente igual, homossexual e heterossexual, e a consequência é a mesma.
Ah, certo. E Maria Berenice, com essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, ainda assim é necessário criar uma legislação para o casamento gay?
Precisa criar uma legislação para assegurar todos os direitos, porque agora o que tem é uma norma administrativa, bom, que até um dia pode ser revogada, e eventualmente, e o que a lei garante outros direitos também, e não só para os homossexuais, mas também para o resto da população LGBT, travestis e transexuais, direito à adoção, direito do registro dos filhos no nome dos dois, porque, olha, o Conselho Federal de Medicina, uma semana atrás, de uma maneira expressa, admitiu que os homossexuais façam uso dessas técnicas de reprodução assistida, essas chamadas barrigas de aluguel, enfim. Então, podem fazer. Como é que registra esses filhos? Tem que entrar na justiça. Então, se tiver uma legislação, sabe, que regulamente todos esses direitos, as pessoas não vão precisar entrar na justiça para ter esses direitos garantidos. Agora tem o casamento, mas por norma administrativa.
Caso o cartório recuse celebrar um casamento homoafetivo, que punições ele pode receber?
As punições aí são no âmbito de cada estado, desde a pena de advertência, toda uma graduação, né, de se isso se repete, enfim, ou não. Mas eles não podem, eles são servidores públicos, servidores que estão lá para prestar um serviço à população. Há uma regra que advém de um órgão federal, que é do Conselho, que tem essa finalidade. Se ele quiser alegar assim, questões de ordem religiosa, ele está lá para fazer o serviço dele enquanto servidor público. As convicções de ordem religiosa, as pessoas têm que deixar isso para professar dentro dos seus templos, das suas religiões e dentro das suas casas.
Bom, muito obrigada, Maria Berenice Dias, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, pela entrevista concedida à Rádio UFMG Educativa. Uma boa tarde.
Boa tarde, boa tarde.
Você ouviu a vice-presidente do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, Maria Berenice Dias, que comentou a decisão do CNJ sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Se você perdeu alguma parte ou quiser ouvir de novo, acesse ufmg.br/rádio.